ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast ItaúViews. Antes de começar, aquele reforço para você que ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba ItaúViews. Lá a gente tem postado vários conteúdos sobre os episódios e também alguns materiais exclusivos. Bom, outro dia eu recebi um meme que perguntava se o dólar tinha circuit break também, né? Acho que assim, brincadeiras à parte, a moeda americana vem sofrendo uma depreciação, não só olhando para o real, mas em todo mundo. E no episódio de hoje, a gente vai tentar explicar os fatores por trás desse movimento, falar um pouco de perspectivas gerais para as moedas, sob o ponto de vista de trading também. E a gente vai, no final, atualizar as nossas projeções macroeconômicas. Comigo aqui estão o Guilherme Martins, que é economista do Itaú Unibanco, e o Samuel Guimarães, que é trader de câmbio da tesouraria do Itaú. Samuel, Guilherme, tudo bem?
Marcelo, tudo bem?
Olá, Marcelo, tudo bem?
Beleza. Bom, Guilherme, para começar, se a gente traçar um retrospecto rápido aí do dólar, a gente viu que em alguns momentos o dólar chegou a atingir quase 6, hoje ele está ao redor de 5,40, em alguns momentos se aproximou de 5. Muita gente pode achar que esses movimentos são exclusivos aí da nossa moeda contra o dólar, mas, na verdade, tudo indica que também é um movimento global de depreciação da moeda americana, enfim, com fatores aí também globais. Como você avalia esse movimento? O que, que justifica esse movimento de queda do dólar?
Acho que está certo, Marcelo. As oscilações do dólar no mundo aí importam bastante para a cotação do real, né? Se a gente olhar essa tendência do dólar global, assim, desde maio ele tem se depreciado ali, né? Se depreciado principalmente contra moedas de outros países desenvolvidos, como o euro, como o pound da Inglaterra, dólar australiano e outras moedas de países desenvolvidos ali, tá? Um pouco menos contra emergente, mas com uma depreciação acho que significativa contra outros desenvolvidos aí, tá? Acho que do lado macro a gente vê alguns motivos aí para essa depreciação, tá? O principal para a gente assim é que a gente desde 2011 praticamente a gente vivia um mundo de dólar forte ali, tá? Que o dólar se fortalecia bastante. Uma percepção é que a economia americana ela era muito melhor que o resto do mundo. Tá? A gente acha que essa percepção é menos justificada hoje em dia. Tá? Desde o choque aí do Covid, que afetou todas as economias do mundo, a gente acha que não é justificável mais falar que os Estados Unidos é melhor que o resto do mundo. Né? Então a gente vê o resto do mundo meio igual aos Estados Unidos, então o dólar tem que perder essa força e mais para uma média histórica dele ali. Né? Aí só dar alguns exemplos disso, principalmente contra a Europa ali. Tá? A queda do PIB da Europa no primeiro semestre até vai ser maior que a dos Estados Unidos. Por exemplo, no segundo trimestre a Europa caiu 12%, a zona do euro caiu 12%, Inglaterra caiu 20%, Estados Unidos caiu próximo de 5%. Tá? Quando a gente olha a zona do euro versus Estados Unidos, parece que a recuperação da zona do euro vai ser mais consistente que a dos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos teve uma segunda onda maior de vírus do que a Europa está vendo. Europa, a fatalidade está próximo de zero, mesmo que o número de casos esteja aumentando um pouco na margem do vírus, o número de mortes está praticamente próximo do zero, então a gente até vê que depois do choque inicial a Europa está lidando um pouco melhor que o vírus ali. Então, hoje se a gente olha ali projeção, expectativa de juros nos Estados Unidos e na Europa, elas são muito mais parecidas do que elas eram um ano atrás, né? Se a gente lembrar, o Banco Central Europeu já está com taxa de juros negativa há bastante tempo. E os Estados Unidos, até pouco um ano atrás, tinha taxa de juros próxima acima de 2% ali, né? Hoje, tanto o Fed quanto o ECB, o Fed tem juros zero, o ECB tem juros negativo, mas a perspectiva é que os dois vão ficar com juros zero ou próximo de zero, ligeiramente negativo, por bastante tempo, né? Então, uma diferenciação que existe, a economia americana é mais forte, o Banco Central, o Fed tem que manter um juros positivo, enquanto o ECB, numa economia da Europa mais fraca, tem que manter os juros ligeiramente negativo. Essa percepção diminuiu bastante do que era 6 meses atrás. mais. Tá? E acho que, por último, assim, alguns aspectos estruturais durante essa crise, a resposta à crise, na verdade, dessa vez foram melhor na Europa do que nos Estados Unidos. Tá? A Europa começou a montar aí um fundo fiscal comum, onde vai ter uma transferência de renda da Alemanha para a Itália, para outros países que a gente chama da periferia da Europa, Espanha. Isso é uma mudança bastante importante com o passado. Tá? Na primeira vez, desde que existe a União, a zona do euro, que isso vai ocorrer. Tá? E a Europa como um todo, comparado com as suas outras crises, está fazendo um uso fiscal maior. Tá? Os Estados Unidos também estão fazendo um uso fiscal bastante grande, mas para a Europa isso é uma novidade. Tá? Enquanto nos Estados Unidos, assim, a crise mostrou que o governo de viés mais populista, que nem o Trump, quando vem uma crise séria, tem mais dificuldade de lidar com ela. Né? Então, a grosso modo, mostrou uma disfuncionalidade do governo americano. Acho que é mais de um governo, as instituições dos Estados Unidos ainda é forte, mas diante de uma crise com um governo assim, um pouco mais disfuncional, acho que as deficiências começaram a aparecer. Tá? Então, a gente pegou o exemplo da Europa, mas isso vale para os outros. Né? Então, a grosso modo, a gente não acha que os Estados Unidos merecem um prêmio muito grande com relação às outras economias, a gente ia ver ele mais igual com relação às outras economias do mundo. Então, uma parte aí desse mundo que existiu desde 2011 de dólar forte tem que se reverter, e acho que é isso que a gente está vendo desde maio aí com essa depreciação do dólar.
E você comentou o governo Trump. Recentemente a gente fez um episódio que comentou exclusivamente eleições americanas. Como você mensura esse fator para essa questão de câmbio? Como é que você projeta os dois possíveis cenários quando a gente olha para dólar?
Então, a eleição americana, obviamente, aí vai importar bastante, né? Sempre importa. E está se aproximando, né? Então, mas a grosso modo, assim, tanto, pelo menos do lado mais macro, assim, a gente acha que tanto se o Trump ou o Biden ganhar, parece na direção de dólar fraco ali, tá? Principalmente contra outros desenvolvidos, tá? O Trump não é favorito, mas se ele ganhar, a gente acha que essa questão da disfuncionalidade do governo continua, tá? De novo, a resposta do Covid foi um exemplo disso. Então, se a gente pensa em segundo mandato do Trump comparado com o primeiro mandato, no primeiro mandato você tinha, ele poderia fazer um corte de impostos, poderia fazer desregulamentação e tinha outras agendas um pouco mais negativas para o mundo, que era a guerra tarifária contra a China, Europa, diversos outros países, e guerra contra imigração, contra México e Canadá e outros, México e outras regiões. Tá? Parece que o segundo mandato do Trump sobra só a parte negativa, tá? Não tem mais conversa de desregulamentação, parte fiscal, acho que seria mais difícil ele fazer corte de impostos como ele fez no primeiro mandato, mas a parte de tarifas ele vai continuar fazendo e assim por diante. Tá? Então mostra um governo assim, que não parece tão favorável à economia americana quanto foi pelo menos o começo do governo dele. Então a gente veria assim, com o Trump ganhando um dólar ainda fraco contra os desenvolvidos. Tá? Acho que o Biden, que é favorito para ganhar, assim, tem alguns aspectos deles que também vão na direção de um dólar um pouco fraco. Ali, tá? Tem aumento de regulamentação que ele planeja fazer, tem alguns aumentos de impostos, acho que essas duas coisas diminuem um pouco o crescimento potencial dos Estados Unidos, né? Que a gente estima na faixa de 2%, poderia cair para mais próximo de 1,5% ali, tá? E tem menor risco de tarifa contra a China, tá? Isso daí seria um fator positivo, tá? Mas esses dois fatores vão na direção de dólar forte, de dólar fraco, tá? Do outro lado, assim, ele deve aumentar bastante gasto de infraestrutura, isso no médio prazo tende a ajudar o dólar ali, tá? Mas acho que pondo tudo na balança, a gente também vê o Biden ligeiramente para o lado de dólar fraco ali, tá? Então, enfim, acho que por motivos diferentes, os dois podem acabar sendo, eles podem continuar mantendo esse movimento de dólar fraco.
Samuel, esse movimento também tem mexido com os mercados, acho que além do real, outras moedas vêm subindo, em especial o euro. Quando a gente olha para o mundo dos emergentes, a gente vê o peso chileno subindo bastante também. De uma forma geral, como você olha as possibilidades aí de alocação em moedas? Quais você mais gosta nesse momento? O que você consegue comentar sobre a ótica de trading?
Marcelo, eu acho que o Guilherme deu o pano de fundo, né? Do dólar um pouco mais fraco ou ainda mais fraco contra tudo e todos. Só que eu acho que é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre o movimento do dólar contra os países desenvolvidos e os países de emergentes. ajustado pela vol das moedas, né, esse movimento de depreciação do dólar tem sido muito maior contra os países desenvolvidos e os emergentes têm ficado para trás. Acho que é importante a gente entender dois motivos principais que explicam isso. Eu acho que, primeiro, de outras crises, nesta, seis de emergentes foram capazes de baixar os juros, porque a gente não está vendo pressões inflacionárias. Por isso, ele diminuiu o carry da moeda, diminuindo assim o atrativo das moedas emergentes. Por exemplo, a gente fala aqui que o carry do real caiu, que a Selic está em 2, é verdade. Mas vamos olhar o que aconteceu em outros Latam. Aqui, por exemplo, Peru baixou o juro de 2,25 para 0,25. Chile, de 1,75 para meio. Colômbia, de 4,25 para 2,25. E México, de 7 para 4,5. Então, esse mundo de juro baixo não é só uma realidade do Brasil. É uma realidade de outros países da América Latina e do mundo emergente como um todo. O segundo ponto, além do Banco Central ter baixado os juros, é uma capacidade fiscal maior nos países desenvolvidos. Então, esses países, eles devem, né, e podem dar estímulos. O mercado não vai questionar a capacidade fiscal de uma Noruega, de uma Austrália, dos Estados Unidos, nem mesmo do Japão, que tem uma dívida PIB elevadíssima, o mercado não questiona. Enquanto isso, nos países emergentes, é mais questionado. Por exemplo, quando esse juro fica próximo do zero e um banco central desenvolvido faz um programa de quantitative easing, lá o QE, é sempre bem-vindo. No mundo emergente, que começou a ter também, é questionado. Então, a nossa visão, o cenário para que a gente tenha um país, moedas de países emergentes apreciando, é menor do que era no passado. E até a gente olha até recentemente, a gente tem que se colocar um pouco na visão do investidor. A gente viu o petróleo recuperando as perdas da crise, a gente viu o minério lá na China bastante, bastante forte, o ouro subindo, e a pergunta que fica, poxa, países de emergente normalmente se beneficiam. Mas aí o investidor olha e se pergunta, eu prefiro comprar a moeda do Brasil com todos os problemas, juro baixo, ou eu prefiro comprar a moeda da Austrália, que tem capacidade fiscal e também se beneficia da alta do minério? Prefiro comprar a moeda da Colômbia com seus problemas ou prefiro comprar a moeda da Noruega, que também se beneficia dessa volta do petróleo e que o próprio Banco Central da Noruega compra a própria moeda? Então, assim, então esse ambiente que a gente vê é mais desafiador para a emergente do que era no passado. Acho que é importante dizer isso, primeira coisa. Olhando daqui para frente, né, o Guilherme comentou bastante, né, esse movimento do euro, então ele apreciou 10%, vindo de 1,08 para 1,18 de agora. A gente acha que esse movimento nunca é linear, né, o mercado nunca vai numa linha reta, então a gente acha que na margem, talvez esse movimento de apreciação do euro dê uma pausa, né? Ele veio de 1,08 para 1,18 muito rápido. Então, o mercado hoje é um mercado que, tecnicamente, é bastante comprado em euro, apesar de, estruturalmente, os alocadores ainda serem underweighted em Europa, ou seja, mais para frente tem espaço para voltar ativos europeus, mas, no curto prazo, parece que é um mercado muito esticado, um mercado que já tem o euro. E um dos pilares que fez o dólar fraco, que era essa melhor saída do Covid da Europa em relação ao US, na margem está diminuindo. O número de casos na Europa começa a subir de níveis baixos, evidente, e os casos nos Estados Unidos dão uma pausa. Então, a gente acha aí que esse movimento do euro também dá uma pausa por agora. E nesse mundo emergente, né, que você pergunta, né, de que país a gente gosta? Então, a gente gosta de moedas que os países que têm um espaço fiscal maior e ou que os bancos centrais estão mais cautelosos. Então, a gente gosta de moeda da China, apesar dos problemas lá de ruídos de política americana, de eleição, né? Então, inclusive, o Guilherme, lá na área macro, eles calculam que tem um prêmio hoje muito grande na moeda chinesa, né? Se não fosse a incerteza de trade war, a moeda chinesa deveria estar mais apreciada. A gente gosta de Coreia e gosta aí de dois países que têm um espaço fiscal e, como eu falei, né, o Banco Central está menos agressivo no corte de juros, que é o México e a Rússia. Outra coisa que é importante a gente dizer, né, eu acho que só a gente tem em mente, né, se o euro sobe mais 10%, por exemplo, vai para 1,30. A gente se pergunta, poxa, como estava o real na última vez que o euro foi para 1,30? O real naquela época era menos de 3. Então, acho que, como eu falei, né, não dá para a gente esperar que o real volte lá abaixo de 3 e não, a gente está em outro mundo, né? Então, mesmo que o euro volte a apreciar lá para o que era no começo no final de 14, é improvável que as moedas emergentes elas voltem a apreciar como eram no passado. Então, a gente vive um mundo diferente e é super importante ter em mente essa diferenciação entre dólar fraco contra países desenvolvidos e dólar fraco contra moedas emergentes.
Perfeito. Guilherme, a gente tem uma agenda local movimentada, enfim, por diversos motivos. Atualmente, o foco está na discussão da reforma tributária, tem também toda a preocupação fiscal advinda aí dos gastos que a gente teve que fazer durante a pandemia. Como você avalia a influência desse cenário doméstico no câmbio, seja para o bem ou para o mal?
Bom, influencia bastante, obviamente, ali, né? Como eu disse, o Samuel disse aí também, né? Você tem o dólar fraco contra os desenvolvidos, mas para emergente é uma outra história ali, né? E entrando no caso específico do Brasil, né? Você tem de um lado aí alguma chance de reforma, né? Reforma tributária, outras reformas, lidar melhor com o meio ambiente, todo tipo de reforma para melhorar a infraestrutura no Brasil e ambiente de negócios ali, tá? Se essas reformas avançarem ali, você provavelmente vai ter um crescimento melhor, uma perspectiva de crescimento melhor, você atrai mais investimento do exterior e isso acaba fazendo o real se apreciar. Tá? Acho que infelizmente, assim, isso daí seria muito bom, mas infelizmente a gente tem dúvida aí se a gente vai avançar nessas reformas. Tá? E por outro lado, tem toda a preocupação do risco fiscal, né? Que é bastante importante ali, né? Se, por exemplo, assim, o gasto desse ano foi bem mais alto por causa da crise, né? Mas se você começar, o governo começar a esquecer completamente o teto de gastos para 2021, acho que você vai acabar tendo um risco de fiscal muito maior no Brasil e o dólar contra o real vai ficar bem acima dos níveis que a gente está vendo aqui hoje. Tá? Então, a discussão neste momento, aí, no mês de agosto, acho que próximo mês de setembro, outubro, vai ser muito intensa nessa parte, como que será o orçamento para 2021, né? O que, que o governo planeja gastar para 2021. E para a gente vai ser essencial ali, se a gente vai ter um ambiente mais benigno no Brasil, com risco fiscal um pouco mais controlado, ou se o risco fiscal vai aumentar. Né? Tá.
Perfeito. Samuel, você passou um call aí de moedas estrangeiras, mas quando a gente olha para o real, quais são as perspectivas aí de trading?
Eu acho que quando a gente fala em perspectiva, é sempre importante a gente ter em mente quais hipóteses a gente está adotando para essa perspectiva, né? Então, acho que o cenário base da gente ainda é que esse fiscal em 2021 não vai degringolar, né? Então, como cenário base, estamos aqui assumindo que esse teto aí a gente não vai ter um prêmio fiscal muito grande ano que vem. Então, assumindo isso, eu acho que, no fim das contas, o real ainda está mais refém do externo. Então, acho que é um pouco do cenário que eu comentei, o real ele vai surfar ou não com a melhora dos países emergentes. É evidente, se a gente perceber, como a gente está vendo na margem, que o mundo consegue viver melhor com o vírus, consegue entender o trade-off entre poder usar uma máscara e não precisar fechar a economia, a gente tendo a vacina, o mundo recuperando, esse cenário que eu falei lá em cima, que os emergentes vão apreciar, por pior que talvez esteja, olhando do que era no passado, o real vai surfar essa onda de emergente. Inclusive, a gente acha aí, de novo, então o primeiro ponto do real, acho que é mais refém do externo do que da dinâmica local, assumindo que o fiscal não degringole. E quando a gente olha aí os fundamentos locais, a gente acha, inclusive, que na margem o real está melhor posicionado em relação aos outros emergentes do que estava 4 meses atrás. Eu acho que a gente está... O problema do juro baixo, como comentei na primeira resposta, é um problema comum a todos os emergentes. O problema fiscal também é comum a bastante, não é só o problema do Brasil, então Colômbia tem um problema fiscal, África do Sul tem um problema fiscal, então, de novo, como a classe de emergente é muito parecido, então a gente acha que na margem a gente está vendo aí a mobilidade do Brasil melhorando, os dados começando a vir melhor que o esperado, quando a gente vê na pesquisa semanal do Focus as casas começando a revisar para cima a PIB de Brasil. Então, a gente acha que, pelo menos assim, no relativo, a gente acha que essa underperformance do real deveria parar. Então, primeiro, acho que, resumindo, refém do externo. Então, a gente acho que tem uma cabeça até mais otimista, né? Acho que tem a vacina, acho que o mundo vai aprender a virar. Então, a gente, na margem, é mais otimista com moedas de emergente do que era no passado. Então, deveria ser bom para o real. E segundo ponto, acho que no relativo, olhando entre as moedas de emergente, a gente acha também, salvo uma degringolada fiscal, o real também deveria deixar de underperformar, né? Então, esse Corona Voucher foi super importante para ajudar na recuperação. Você pega, por exemplo, um país como o México, não teve uma iniciativa parecida, então vai sair mais atrasado da crise. Então, a gente acha que essa retomada, se for mais potente, o real finalmente aí vai deixar de underperformar e vai passar a outperformar aí outras moedas de emergente.
E pegando o gancho na perspectiva de retomada, Guilherme, para fechar também o bate-papo de hoje, a gente falou muito de câmbio, que era o tema principal aqui, mas eu queria pedir uma atualização do cenário macro do Itaú e passando aí pelas principais projeções da área de pesquisa.
Só de crescimento, né? A gente está com menos 4,5% esse ano, tá uma queda expressiva, mas menor que boa parte do mercado chegou a projetar, né? Então, lembrar um, dois meses atrás, muita gente falava que o PIB no Brasil ia cair menos 8, menos 9. A gente está com esse menos 4,5, que de novo é uma recessão grande, mas não é tão ruim quanto chegou a se temer ali. Para o ano que vem, a gente vê um cenário que começa uma recuperação, a gente tem um crescimento de 3,5%, né? Ambiente de inflação muito bem comportado, inflação baixa esse ano, 1,7% esse ano e 2,80% o ano que vem. Tá? E nesse cenário, a gente vê o Banco Central podendo manter juros baixos, tá? Então a gente tem 2% esse ano e 3% o ano que vem. Tá? Do câmbio em si, a gente tem um cenário que recentemente a gente revisou o câmbio desse ano de 5,75 para 5,25. Essa revisão foi pela depreciação do dólar global que a gente mencionou aqui. Tá? Para o ano que vem, a gente manteve um câmbio em 4,50. Né? Um pouco na linha do que o Samuel falou, o que tem por detrás dessa projeção de apreciação do real até o ano que vem? Um, esse movimento do dólar global. E dois, o fiscal ter algum respeito ao teto ou às regras do teto ano que vem. Né? A gente até acha que o gasto do público ano que vem vai ser acima do que o teto de gastos diria, mas que ao mesmo tempo o governo vai disparar alguns gatilhos do teto de gastos para conter gastos com funcionalismo público e outro tipo de gastos obrigatórios ali. Tá? Então seria um cenário fiscal que tem alguma alteração do regime do teto de gastos, mas trabalhando ainda dentro de um arcabouço do teto de gastos, ou seja, você tem gasto um pouco acima, mas com algum controle de outros gastos disparados, né? O que a gente chama os gatilhos dos teto de gastos.
Boa. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Guilherme e do Samuel no episódio de hoje.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Samuel.
Obrigado, Marcelo.
Valeu, até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!